Espírito Santo, tocando em nossos corações, influenciando nossas mentes, colocando-nos na tua presença através da oração, através dos dízimos e ofertas, através do louvor, da música e agora através da leitura da tua palavra. Pai eterno, tudo isso é adoração ao teu nome. Derrama sobre nós o Espírito Santo, mais do poder do Espírito Santo, para que possamos entender melhor a tua palavra. Conforta os corações que estão tristes. Fortalece a fé de todos que aqui estamos. Ouve a nossa prece, a nossa angústia, e aceita o nosso culto de adoração, feito em glória ao teu nome. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. A Ele somente seja dada a glória. Ai daquele que toma para si a glória que é de Deus. Seja nas mínimas coisas, nós podemos às vezes tomar para nós a glória que pertence a Deus. Por isso, deveremos sempre estar dizendo, aleluia, bendito seja o Senhor Deus, louvado seja Deus. Ele merece toda a glória, porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. E como o Novo Testamento foi escrito em grego, Jesus diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o princípio e eu sou o fim. Antes de mim, nada existiu. Depois de mim, nada existirá. Deus é o Criador, o Mantenedor, o Salvador. Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Jeová, o Grande Eu Sou, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, é tudo em todos. A Ele, unicamente a Deus, seja dada a honra e a glória para todos sempre. O objetivo fundamental do universo é demonstrar glória a Deus. Todas as coisas criadas, seja do reino vegetal, mineral, ou seja do reino animal, tudo volve-se para Deus, em glória ao nome de Deus. Queridos, o que é a glória de Deus? Você já parou para pensar? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é. É a essência da sua natureza. É o brilho do seu esplendor. A glória de Deus é a expressão da sua bondade, da sua misericórdia. A glória de Deus é o seu caráter. É o que Ele é. Quando falamos em glorificar a Deus, em dar glória a Deus, estamos dizendo dar glória ao caráter de Deus, pelo que Ele é, pela bondade que Ele é, pela misericórdia que Ele é, pela paz que Ele é, pelo perdão, por tudo que Ele é. Isto é dar glória a Deus. Moisés um dia pediu para Deus. Moisés pediu, rogo-me que me mostres a tua o quê? Glória. Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, Deus disse, eu farei passar por diante de ti a minha bondade. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse o quê? Eu vou fazer passar diante de você o quê? A minha bondade. Bondade é um dos traços, é um dos atributos do caráter de Deus. Por isso, meus irmãos, a glória de Deus é o seu caráter, é aquilo que Ele é, Ele é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Deus é misericórdia. Prove e veja que Deus é misericórdia. Deus é o pão de cada dia. Prove e veja que Deus é o pão de cada dia. Essa é a glória de Deus. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, Moisés clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência a milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Quando Moisés pediu: rogo-te que me mostres a tua glória, alguém poderia pensar que Deus mostraria para Moisés o quê? O seu rosto. Não, a glória de Deus não é o seu rosto, não é a sua forma. A glória de Deus é o seu caráter, é a essência daquilo que ele é. E passou diante de Moisés sua bondade, sua misericórdia, sua beneficência, sua misericórdia. Isso é Deus, isso é a glória de Deus. Onde está a glória de Deus? Basta olhar em volta. Basta olhar em volta. Tudo que foi criado por Deus reflete de alguma forma a glória de Deus. Vemos isso por toda parte. Da menor forma de vida microscópica até a Via Láctea. Desde o pôr do sol e das estrelas às tempestades e estações do ano. A criação toda dá a conhecer a glória do nosso Criador. Na natureza aprendemos que Deus é poderoso. Deus aprecia a variedade, não fez todas as coisas da mesma cor. Não fez todas as coisas do mesmo tamanho. As estrelas têm diferentes tamanhos, diferentes níveis, diferentes brilhos, diferentes cores. As estrelas é uma variedade, as flores são uma variedade. O colorido de um jardim. Deus fez tudo com variedade. Os seres humanos, nosso rosto, nossa impressão digital. Nós vemos variedade em todas as coisas. Algo mais nós vemos beleza em todas as coisas. Deus ama o belo, Deus ama a beleza. Mas Deus é organizado. E à medida que nos aproximamos de Deus, mais e mais, nos tornamos também mais organizados. Deus é organizado. Deus é sábio. Deus é criativo. A Bíblia diz em Salmos capítulo 19, verso 1, que os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus, as matas, os mares, os animais, os seres humanos declaram a glória de Deus. Se o reino animal, se o reino vegetal, se tudo isso declara a glória de Deus, por que você e eu, por que nós, humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus, não vamos declarar ao mundo a glória de Deus? Você, meu irmão, foi chamado por Deus para declarar a sua glória, anunciar a sua glória. Ao longo da história, Deus tem revelado sua glória a pessoas diferentes. Ele revelou a sua glória para Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus revelou a sua glória para Moisés no Monte Sinai. Tanto é que quando Moisés desceu do monte, depois de 40 dias em comunhão com o Pai, com Deus, Deus o Filho, que estava no Monte Sinai, não o Pai, Deus o Filho, depois desses 40 dias em comunhão com Deus, o Filho, Moisés trazia no seu rosto o quê? O esplendor, um brilho tal que as pessoas não podiam contemplá-lo. Ele teve que colocar um véu. Deus revelou sua glória no templo, no tabernáculo, no lugar santíssimo onde havia ali o Shekinah. A glória presente de Deus. E Deus revelou a sua glória através do Filho. Deus, o Pai, revelou a sua glória através do Filho. Jesus Cristo é a glória encarnada de Deus. Nós vimos a sua glória, diz a Bíblia, em João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e nós vimos a sua glória. Portanto, Jesus Cristo é a glória encarnada de Deus. Deus é descrito na Bíblia como um fogo consumidor. Deus é descrito como uma nuvem. Deus é descrito como uma coluna de fogo, no qual a nuvem se transformava à noite. Deus é descrito como um trovão. Deus é descrito como luz. No céu, a santa cidade, a Nova Jerusalém, diz em Apocalipse 21 e o verso 23, não precisa de sol nem de lua. A cidade não necessita do sol nem da lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. É a glória de Deus. A glória de Deus é esplendor, mas não é só esplendor. É caráter, é bondade, é misericórdia, é perdão. A glória de Deus é tudo o que Ele é. A glória de Deus é melhor e mais perfeitamente representada e revelada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Graças a Jesus nós não somos ignorantes. Não mais, não tanto quanto antes de Jesus nascer. Porque com a vinda de Jesus, pudemos conhecer mais a respeito de quem é realmente esse Deus que adoramos. Porque Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu vim para revelar o Pai. Jesus, em Hebreus capítulo 1 e o verso 3, diz que Jesus é o resplendor exato, perfeito da glória de Deus. Olhando para Jesus, estavam vendo Deus na terra. Viam o caráter do Pai na bondade, na misericórdia, no amor, na maneira como Jesus abraçava as pessoas, na maneira como Jesus alimentava os famintos, curava os doentes, recebia as criancinhas no colo, abraçava-as, na maneira como Jesus ressuscitava os mortos. Eles estavam vendo a glória de Deus, porque Cristo veio para revelar o caráter de Deus. E o caráter de Deus é a glória de Deus. Jesus veio à terra para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. João 1,14, a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus possui uma glória inerente a Deus, porque Ele é Deus. Jesus possui uma glória inerente a Deus, porque Ele é Deus. Aleluia! Jesus é Deus. E Jesus é meu irmão. Aleluia! Porque o Deus é o meu irmão. Não é só o meu Criador. Fez-se carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, irmão Jesus Cristo. Somos instruídos na palavra de Deus a reconhecer a glória de Deus, reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar a sua glória, louvar a sua glória. Por que cantamos? Por que nos ajoelhamos? Por que oramos? Por que pregamos? Por que tudo isso? Para reconhecer, para honrar, para declarar, para louvar a sua glória, para refletir a sua glória. Lembram-se vocês de Estevão, quando estava para ser apedrejado? E lá dizem Atos dos Apóstolos que as pessoas fitando para Estevão viam o rosto de Estevão o quê? Brilhando. Como brilhou o rosto de Moisés quando desceu do Monte Sinai. Brilhou também o rosto de Estevão. E o que era aquilo? Era a glória de Deus. Mas esta glória de Deus, Ele quer refletir em você, em mim. Porque Deus quer que vivamos para a sua glória. Viver para a glória de Deus. Por sua glória e para a sua glória. Por que viver para a sua glória? Por que rendermos, reconhecermos, louvarmos a sua glória? A Bíblia diz que Deus merece. Ele merece. E Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz por que ele merece. Diz, digno és o Senhor de receber a glória. Ele é digno, ele merece. Por quê? Digno de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Só existe um Criador. E por tua vontade são e foram criadas. Ele merece. Em todo o universo criado, só existem duas classes de seres que não dão glória a Deus. Que os animais dão, os passarinhos dão, as flores dão. Todo o céu dá glória e declara a glória de Deus. Mas existem duas classes de seres que não dão glória a Deus. Uma são os anjos caídos, os demônios. Eles não dão glória a Deus. Foi por isso que Lúcifer foi expulso do céu. Porque ele esqueceu de dar glória a Deus. Começou a tomar para si a glória. Eu subirei. Eu quero me assentar no trono de Deus. E a outra classe de seres que costumam não dar glória para Deus. Somos nós, pessoas pecadoras. Costumamos tomar a glória para nós. Ah, que linda casa você tem. Muito obrigado. Tomou a glória para si. Que lindo o seu cabelo. Muito obrigado. Tomou a glória para si. Como você cantou lindo. Amém. Tomou a glória para si. Você tem uma voz linda. Amém. Obrigado. Obrigado. Como seus filhos são lindos, que crianças lindas. Obrigado. Tudo é glória para si, queridos. Nós seres humanos somos tão fracos em tomar a glória de Deus para nós mesmos. Quando nós deveríamos em tudo dizer o quê? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus em todas as coisas. Queridos, todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar glória a Deus. Incapacidade de dar glória a Deus. Recusar-se a dar glória a Deus é rebelião. E foi esse o pecado que causou a queda de Lúcifer. E causou também a nossa queda. Todos nós, de alguma forma, já vivemos para a nossa própria glória e não a glória de Deus. Em algum dia, de alguma forma, eu e você tomamos a glória de Deus para nós mesmos. Moisés um dia tomou a glória de Deus para si. O pecado de Moisés não foi o ferir a rocha. Isso é o que eu aprendi quando criança. Que o pecado de Moisés foi ter ferido a rocha. Mas depois, Deus me ajudou a entender que o pecado de Moisés não foi ferir a rocha. Porque afinal de contas, ele feriu a rocha outras vezes também. Por que que ele pecou aquela vez, não pecou nas primeiras vezes que ele feriu a rocha? Ele, por algum instante, ele tomou a glória do milagre para si. E Deus disse, aí não, Moisés. A minha glória a outro eu não darei, diz Deus. A minha glória a outro eu não darei. Quando Lúcifer quis sentar no trono de Deus, disse, aí não. A minha glória eu não vou dar a outro. Queridos, Deus merece glória. Porque glória é o caráter dele, é o que ele é. Todos nós somos destituídos da glória de Deus, pelo pecado. Romanos capítulo 3, 23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo nos devolve esta glória. Em Jesus Cristo. Nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele merece. Isso é pecado. Entretanto, viver para a glória de Deus é a maior realização e satisfação de toda a nossa vida. Isaías 43:7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Há pessoas que ficam revoltadas com a glória de Deus. Que coisa é essa? Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Isso não é... Um dia a pessoa me perguntou, isso não é muita... fanatismo, não. É muita prepotência de Deus. Tudo para a minha glória. Glória é o nome dEle. Glória é aquilo que Ele é. Glória é amor. Glória é bondade. Glória é misericórdia. Glória é perdão. Glória é a minha salvação. Por isso é tudo feito para a glória de Deus. Porque glória é aquilo que Ele é. É o caráter dEle. É a sua essência. Queridos, Ele merece. Porque Ele criou todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E esse é o dever supremo da nossa vida. Como é que eu posso dar glória a Deus? Jesus glorificou o Pai. Como? Cumprindo com o seu propósito na terra. Como é que você pode dar glória a Deus? Cumprindo com o propósito de Deus para a sua vida na terra. Como é que os pássaros dão glória a Deus? Cumprindo com o propósito de Deus para os pássaros. Se os pássaros quiserem cumprir com o propósito dos seres humanos, não vão dar glória a Deus. Como é que uma mulher dá glória a Deus? Vivendo como mulher, não como homem. Como é que um homem pode dar glória a Deus? Vivendo como homem. Ele foi criado para ser homem. Quando nós cumprimos com o propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos dando glória a Deus. Os pássaros glorificam a Deus quando voam, quando gorjeiam, quando fazem um ninho. Você pode pensar, eu não consigo voar como pássaro. Não, mas essa é a maneira do pássaro dar glória a Deus. Realizando atividades próprias dos pássaros, conforme os planos de Deus. Uma humilde formiga, uma simples formiga, dá glória a Deus quando cumpre com o propósito para o qual ela foi criada. Deus fez as formigas para serem o quê? Formigas. E fez você para ser o quê? Filho do Pai Celeste. Aleluia, irmãos. Deus fez você para ser filho, não neto, não sobrinho, não parente, mas filho. Deus só tem filhos e filhas. Só filhos e filhas. E quem pode ser filho e filha de Deus? Aqueles que creem em Jesus. João 1,12. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Queridos, como é que nós podemos dar glória a Deus? Cumprindo com o propósito de Deus para a nossa vida. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Primeiro, damos glória a Deus adorando-o. O propósito de Deus ao nos criar é para adorá-lo. Se você não adorar Deus, você vai adorar qualquer outra coisa e finalmente vai adorar a si mesmo. Porque o ser humano foi criado para adorar. Propósito número 1, adorar a Deus. Número 2, damos glória a Deus amando os outros crentes. Essa é uma parte difícil. Porque quando nos tornamos filhos de Deus, passamos a fazer parte de uma família, e nesta família somos cheios de irmãos e de irmãs. Irmãozinhos, irmãzinhas, e nós temos que amá-los do jeito que eles são. Não são eles que devem ser do jeito que nós somos. Nós é que temos que amá-los do jeito que eles são. Deus nos deu um monte de irmãos e irmãs, e que são bem diferentes de nós, para exercitar em nós um atributo divino, que é o principal atributo divino, o amor. Deus é amor. Ele quer exercitar em mim e em você o amor. Quando você pensa, por que é que a fulana, o fulano tem que ser do jeito que ele é, Senhor? Por quê? Graças a Deus que ele colocou pessoas diferentes de nós para exercitar em nós aquilo que ele é. Ele é amor. E ele quer que você desenvolva esse atributo chamado amor, amando os crentes, amando os nossos irmãos, as nossas irmãs. O terceiro propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, darmos glória a Deus, tornando-nos semelhantes a Jesus. Jesus desenvolveu uma personalidade em 33 anos aqui nesta terra. Uma personalidade. Ele não era homem antes de nascer da Virgem Maria. Ele era só Deus. Mas quando ele nasceu da Virgem Maria, este Deus se tornou Deus homem. E ele desenvolveu uma personalidade humana aqui nesta terra. Ele desenvolveu aqui nesta terra um temperamento humano. Ele desenvolveu aqui também um caráter humano. E ele quer oferecer para você a personalidade, o temperamento e o caráter dele. E ser cristão é ser como Cristo. É pensar como ele. É agir como ele. É ter reações de Cristo diante das circunstâncias que aparecem. Cristo Jesus nos dá sua personalidade, seu temperamento e seu caráter. Nos dá tudo. O que ele é, nos dá o privilégio de ser. Filhos de Deus. E em quarto lugar, o propósito de Deus para a sua, minha vida, é darmos glória a Deus falando dele para as outras pessoas. Testemunhando. Afinal de contas, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa na vida. Faça tudo para a glória de Deus. O objetivo da nossa vida é glorificar a Deus. Viver o resto da sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança de prioridades e de relacionamentos. Para glorificar a Deus, nós temos que mudar prioridades e mudar relacionamentos. Não podemos continuar nos tratando do jeito que sempre nos tratamos. Não. Ah, eu sempre fui assim, eu vou continuar sendo. Não. Tem que haver uma mudança de prioridades e de relacionamentos. E isto exige decisão e determinação. Pela graça de Jesus, eu vou fazer isso. Eu vou fazer pela graça de Jesus. Até Jesus teve dificuldades nesta área de prioridades. Vocês lembram o que está escrito em João capítulo 12, versos 27 e 28? João capítulo 12, versos 27 e 28, Jesus diz: a minha alma está perturbada, Senhor. Por quê? E será que devo dizer? Jesus está falando: minha alma está perturbada. E será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Esta é a minha vontade, Pai, de pedir: livra-me desta hora. Eu não quero morrer, não quero a cruz. E aí Jesus mesmo completa: mas foi para esse propósito que eu vim, Pai. É para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. E Deus glorificou o seu nome na vida de Jesus. Porque Jesus cumpriu com o propósito, Pai, na vida dele. Queridos, essa luta de querer fazer a nossa vontade, viver para a nossa própria glória, ou fazer a vontade do Pai, ou viver para a glória do Pai, esta é uma luta constante, diária. Jesus se deparou numa encruzilhada da sua vida. Ou cumpriria com o propósito do Pai, ou recuaria e fugiria do propósito. Você, meu irmão, enfrenta a mesma escolha hoje. Você viverá para seus próprios objetivos? Vou fazer isso, comprar aquilo, viajar lá, vou aqui, vou lá. A sua vida gira em torno dos seus objetivos? Ou a sua vida gira em torno dos propósitos de Deus para a sua vida aqui na Terra? Viverá você o resto da sua vida para a glória de Deus? Este é o momento de decidir essa questão. Para quem você irá viver? Para si mesmo ou para Deus? Querido, em nós mesmos nós não podemos cumprir com o propósito de Deus para a nossa vida. Mas em nome de Jesus, e pelo poder de Jesus, e pela habitação do Espírito Santo em nós, Deus providenciou tudo o que precisamos para sermos vitoriosos, vencedores, não fracassados. Neste exato momento, Deus o está convidando a viver para a sua glória, cumprir com os propósitos divinos para a sua vida. Você não precisa ter medo. O Deus que convida, o Deus que chama, é o mesmo Deus que capacita e que faz de você um vitorioso. Deus fará de você um vencedor. Não importa quem você foi, ou quem você é, o sangue de Jesus é poderoso. Seu amor é milagroso. Nele nós podemos tudo conseguir. Ele vê em mim e em você o que vamos ser daqui para frente. Se nele esperarmos, se nele confiarmos, o seu amor será fortaleza e será força na fraqueza. E por sua graça vamos vencer, vamos triunfar. Eu convido você neste momento, meu irmão. Se você é sincero e realmente quer viver para a glória de Deus o resto da sua vida, eu convido você a inclinar a sua cabeça comigo e fazer esta oração de uma forma audível. Audível. Se você quer, ore comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E suplico o poder do Espírito Santo, de forma que eu possa viver para a tua glória o resto da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.
Motivado a prosseguir, temos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza, por sua graça vou vencer, vou triunfar. Ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas, são troféus do seu amor, seu poder.
Não duvide se alguém disser
que transportou montanhas pela
fé, um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou. Seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza, por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou triunfar.
Ficar em pé para orarmos. Querido Pai, obrigado pelos momentos que passamos junto ao Senhor no Monte da Transfiguração. Foram momentos muito bons, Pai. Gostaríamos de permanecer aqui toda a nossa vida, glorificando o Teu nome, pela Tua palavra, pela Tua música, pela oração, pela entrega. Mas agora o Senhor nos convida para sairmos, descermos do Monte da Transfiguração, para junto da multidão que está lá fora. E o Senhor nos deu uma missão, um propósito: contarmos para os outros da glória do nosso Deus, glorificá-lo através do testemunho. Que ao nos misturarmos com as pessoas, ao nos envolvermos com a multidão, Pai, que não percamos de vista o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, que é glorificar o Teu nome. Faze-nos um vencedor, Pai. Que a Tua fortaleza seja força para a nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém.